Fala, galera! Estamos começando mais um Sofá Esporte Clube ao vivo. Ó, que não! E esse programa é uma parceria com a Stay Rock Brasil, a maior e melhor rádio web de rock de São Paulo. E a Explore, agência de viagens. Quer viajar? Vá com a Explore e conheça o mundo! Hoje aqui no Sofá Esporte Clube vamos falar das quartas de finais da Copa América, grandes jogos, hein? E grandes zebras também. Os jogos entre Brasil e Paraguai, Venezuela e Argentina, Colômbia e Chile e Uruguai e Peru. E desses aí que, como já rolou as quartas de finais, vamos falar também dos jogos que vão acontecer nas semifinais, né? Já adiantando aí, vai ter Brasil e Argentina, um jogaço, Chile e Peru. Ó, será que vai dar pro Peru atropelar o Chile? Ou será que o Chile vai conseguir aí chegar na final e quem sabe conquistar o tricampeonato da Copa América, hein, galera? Bom, eu sou o Felipe, o Fefo, né? Como diz meu amigo Luizeira. E hoje o programa vai ser feito entre eu e o Gabriel, né? Fala aí, Porpeta. Hoje é só nós dois, hein, mano?
Fazer o quê, né? Fomos literalmente abandonados. Eu não sei onde está o senhor idoso, né? Aquela velha múmia e o nosso bumbum guloso.
Reza a lenda que o Luiz sofreu mais um problema cardiovascular aí.
Sensacional, o McDonald's agradece.
Exatamente, passou no McDonald's, pediu 2 de 15 lá e ficou muito louco de óleo e já era.
E esse o é o Igor, Luizeira.
O Igor falou que tava no tal do fechamento, né? Eu só não entendi de onde que era o fechamento. Se era dos glúteos ou era da empresa mesmo? Fiquei nessa dúvida, viu, Porpeta?
Me ajuda aí, Igor. Me ajuda aí. Vamos economizar no papel higiênico, que eu sei que você gasta bastante. E vamos seguir o programa, né, Fefo? Só eu e você hoje. É, o importante é que estamos aí em mais uma segunda, terça-feira. E vamos lá, hoje o programa tá
gravação
show de bola.
Gravação na segunda, lançamento na terça, né, Porpeta? Mas vamos começar lá, hein? Então vamos falar de futebol, Porpeta?
Vamos falar de futebol.
Então vamos falar da Copa América, né? Vamos começar aí por Brasil e Paraguai. Ô, amigo, Brasil e Paraguai, hein? O que, que você achou desse jogaço aí, Porpeta?
Eu não vou mentir pra você, não. O Brasil amassou ali, mas faltou aquela última bola, hein?
Faltou, né, cara? Ele fez as mudanças que precisavam ser feitas, mas o Gabriel Jesus, ele poderia ter ido um pouco melhor no jogo em si, né? Ele foi muito bem nos pênaltis, né? Bem não, né? Fez o que tinha que fazer.
Fez o que tinha que fazer, bateu bem, bateu consciente, mas
exatamente.
Assim...
Exatamente. É,
em relação ao jogo, cara, sei lá, foi um Brasil meio que do que a gente vem falando, né? Um Brasil que não dá pra criar confiança. Teve uma galera que criou muita expectativa em cima do jogo Brasil e Peru, eu acho que o Brasil, no jogo de hoje, não vai conseguir muita coisa não contra a Argentina. Espero que passe, né, por ser brasileiro e tudo mais, mas eu acho que a formação do Tite tá meio estranha, tá meio, sei lá, o Brasil tá desorganizado. Ele conseguiu pressionar porque era o Paraguai, né, vamos ver no jogo de hoje se vai
ter toda essa pressão. E o Paraguai que se salvou porque tem uma bela zaga, hein? Vou falar, pra mim é a melhor zaga desse campeonato, né? Que é o
a Sul-Americana, Gustavo Gomes, né?
E o Balbuena, né?
Balbuena, uma belíssima zaga mesmo. Cara. Você falou tudo agora.
É uma da hora.
Uma zaga de qualidade. Eu vou te falar, não é um time besta, viu? Um time que quando teve suas oportunidades ali no contra-ataque chegou. E assim, se faz um golzinho ali, meu amigo, ia ser difícil pra... Pra nossa seleção,
o Brasil não
reverteu
o placar. Não ia buscar não, hein, cara. Se o Paraguai tem uma cagada aí e faz um golzinho, eu não sei se o Brasil procura não, hein.
É, e pra você ver, o que joga de bola aquele Derlis Gonzalez lá, aquele cara não é...
Ele é um bom jogador de seleção, né, pelo que deu pra ver. Ele não ficou devendo, né?
Não, pelo contrário, foi muito bem reconhecido, até veste a camisa 10 deles, né, do Paraguai.
Exatamente. Assim, um
jogador que tá ali querendo ou não, meu, e assim, é algo que... É o que a gente sempre diz, eu espero que a seleção seja campeã, mas eu não tô botando muita fé não, viu?
Ah, também tô naquela, né? Vamos esperar. O Brasil teve uma movimentação bem intensa aí no ataque, só que não conseguiu chegar no vamos ver, né? Errou muito o último passe ali, o Coutinho ele sumiu no jogo. Infelizmente o Coutinho ele foi extremamente apagado.
Exatamente.
Puta, eu tinha certeza que esse campeonato ia ser o campeonato da redenção do Coutinho.
E não pelo foi. Contrário.
Exatamente.
Sumiu, ele sumiu. Eu queria ressaltar algo que acho que é de extrema importância, até pelos últimos anos da seleção brasileira, que foi a atuação do goleiro Alisson. Foi muito bem nas cobranças de pênalti, né? Catou um pênalti que fez com que a seleção desse sequência nessa Copa América. Eu acho que o Alisson vem ganhando cada vez mais confiança, viu, Fê? Não sei você, mas do meu ponto de vista aí é merecido a titularidade dele em relação à seleção brasileira. E não pelo que ele vem fazendo no Liverpool, né? Porque, sem comentários, cara, ele só é campeão da Champions, só isso.
Simplesmente isso, né?
Só ganhou a Champions como... Que... Se eu não me engano, ele foi o goleiro menos vazado do campeonato, alguma coisa do tipo assim.
Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é isso mesmo.
É, então, eu acho que tá indo muito bem, assim, vai ser o cara da próxima Copa, viu? Eu acho que dali não tira mais ninguém, não.
Olha, cara, não sei se vai ser o cara da próxima Copa, mas que está se mostrando ser um baita goleiro... E tá mostrando sim pra todo mundo o porquê titular, porque ficou um monte de gente pedindo o Ederson, pedindo o Cássio como titular. Eu acho que ele está muito à frente.
Muito à frente. Eu acho que, na verdade, eu tenho meu ponto de vista. Eu acho que o Cássio não é clubismo nem nada. Ele é um bom goleiro, porém eu acho que ele não é goleiro de seleção brasileira. O Ederson, para ser um terceiro goleiro ali, igual tá a atualidade, beleza, né? Porque ele não precisa compor elenco. Mas em relação a goleiro, acho que existem goleiros melhores do que ele e até mesmo do que o Ederson. Vamos para cima e vai, Brasil.
Outro que jogou muito bem aí foi o zagueiro Marquinhos, né? Jogou muito bem. Ele deixou de ser o coadjuvante do lado do Thiago Silva e
exatamente.
Ele virou o principal, né? O ator exatamente. Principal dessa zaga, muito bem.
Muito bem, muito seguro, né, no que estava fazendo.
É um jogador assim, que tem algumas Copas do Mundo aí pra frente, pra ficar nessa frente de zaga aí.
Ele é novo, né? Então acho que dá pra fazer algo bom pela nossa seleção ainda. Sim. Mas assim, igual você falou, nossa zaga também tá uma zaga consistente, uma zaga boa. Eu acho que a parcela disso tudo se construiu com o pessoal que joga à frente deles, que são a dupla de volante, né? Porque o que joga de bola aquele Arthur é coisa de louco, velho. Ele me lembra muito... Ele me lembra muito o Iniesta naquela fase de Barcelona que tava... Ele é muito bom, muito bom. Esconde a bola, ele é... Sem palavras.
É por isso que eu falo pra você que o Luiz não sabe nada de futebol. O Luiz tava criticando até ontem o Arthur, falando
ele
que
fica...
era minha boca. Não, não sei porque a gente dá trela pro Luiz, viu?
Eu não vou mentir pra você, não. Sabe o que eu fiquei sabendo?
O quê?
Esses dias ele tava discutindo, era com a mulher do Burger King lá, falando que entendia mais de lanche do que ela não sabia fazer lanche... Que ele não gostava, falou, Luiz, calma, cara.
É a idade,
não é assim,
cara. Ele quer discutir com todo mundo. É aqueles velhos rancorosos,
sabe?
Meu
Deus do céu, cara. Não funciona assim, velho.
É um absurdo. Mas o Arthur é um belíssimo jogador. Acho que.
Belíssimo, cara, jogador.
Um toque refinado. Ele sabe segurar muito bem a bola. Tem um
muito
passe
bem, ele
muito
é...
bom. Falta algumas coisas, acho que falta um pouquinho de maturidade. Ele antes de começar a Copa América, ele tinha acabado de voltar de uma contusão, então falta um pouquinho de segurança. Mas ele tá no caminho certo. O Arthur, ele joga pra caramba, cara. Ele joga pra caramba.
Joga bem. Eu acho que assim, eu acho que eu não sei se é ponto positivo que aconteceu, tá? Algumas pessoas podem dizer que sim, outras que não. Eu acho que a entrada do Alexandre na lateral esquerda fez muito bem pro Brasil.
Deu uma melhorada, eu também achei.
Deu uma melhorada. Porque o Felipe Luiz, a gente vê que hoje na seleção brasileira, o Daniel Alves, ele tem total liberdade para atacar, velho.
Sim.
Tem total liberdade. Tanto é que o Felipe Luiz, ele já joga um pouco mais recuado. Com a entrada do Alexandre, o Brasil conseguiu pressionar dos dois lados. Então, assim, é algo que fez muito bem. E vamos ver, né? O Felipe Luiz, apesar de tudo, ele já também tá...
É, ele já tem 32 anos, né? Acho que ele não vai pra próxima Copa.
Pra próxima Copa ele não vai. Então, assim,
se ele for, ele é reserva do Alexandro.
Ele é um bom jogador, então assim, eu acho que tá, quem tá fazendo bastante falta nessa seleção é o nosso queridíssimo Marcelo, né?
Cara, eu tenho a mesma ideia.
Não joga mais pela seleção enquanto tiver acontecendo algumas palhaçadas.
Olha, eu vi uma reportagem dele hoje que ele ia se preparar pra... Ele meio que falou assim, ó, tô me preparando pra eu merecer essa vaga aí na seleção do Tite. Mas a gente sabe que tem uns problemas internos entre ele e algumas pessoas da delegação do Brasil. Aí.
É.
Mas eu espero ver ele de volta na seleção. Vou ser bem honesto, cara. Eu gostaria muito que aparecesse um moleque na mesma altura do futebol do Marcelo e do Daniel Alves. Queria que aparecesse um moleque bom assim. Só que o Tite começou com aquela história de renovação e a gente viu que não é bem assim, né? É, a tal da renovação só vai enquanto convém a ele, né? A hora que não convém, ele mete os refugos de novo e vai fazendo o pão com ovo, né? Outro que eu vi que jogou muito bem e não é do Brasil, cara, é o Gatito, hein, mano? Que surpresa, hein?
Fechou o gol, cara. Ele fechou o gol. Teve pelo menos umas duas cabeçadas ali do Roberto Firmino e do Gabriel Jesus.
Você viu aquela puta defesaça que ele fez? Que ele...
tipo um gato. Exatamente. E assim, como que é o barulho aí do gato?
Uau!
Nossa, uau, é tipo show de rock, uau!
É que ele tá, não, é que o gato tá rouco.
Uau!
É, pode ser esse gato aí.
Um gato brigando.
Mas ele foi muito bem, né? Foi fez jus ao apelido de Gatito, né? Já que o pai dele era o Gato Fernandes, né?
Puta que pariu, eu vou sair fora. Falou, pessoal, até mais.
Mas é verdade, velho.
Essa foi ruim. Não, mas ele foi muito bem. Você pontuou um jogador que foi muito bem no jogo inteiro, inclusive nos pênaltis, exato, né? Porque pênaltis, querendo ou não, é loteria, velho. Apesar que a galera do Brasil, eles foram bem. Daqui a pouco a gente vai. Eu quero falar de outras cobranças de pênalti, de um outro jogo que eu fiquei impressionado. Mas é isso aí, Fefo. Acho que foi praticamente isso. O jogo, o Brasil pressionou e faltou na... Pode-se dizer ali no último passe, né? Faltou aquilo que... aquela pessoa que bate no peito. Faltou um Daverson da vida ali que empurra a bola de qualquer jeito.
Meu Deus do céu. O pior é que eu tenho que concordar com você, cara.
É verdade.
Porque assim, posso falar uma coisa que me irrita?
Diga-me.
O Firmino me irrita, cara. Essa mania que ele tem de chutar pro gol olhando pra trás, essa mala que ele mete, não é coisa de atacante de seleção brasileira.
Mas eu não vou mentir pra você, não. Eu super concordo com você, mas o Firmino na seleção, ele tá jogando na posição errada, cara.
Ah, isso ele, é, né?
O Tite tá escalando ele não é jogador pra jogar ali.
Então, velho. É porque no Liverpool os caras jogam com dois atacantes, né? Não fica nesse 4-3-3, 3-4-3-2. Pô, fica... Sabe, inventando moda. Eu queria muito ver o Brasil jogando que nem antigamente no 4-4-2 ou no 3-5-2. Eu gosto muito do 3-5-2.
É uma boa.
Entendeu? A gente deixa os laterais flutuando mais e alguém sempre joga a cobertura do lateral e o lateral não precisa se preocupar tanto com a parte defensiva.
Aí a gente pensando no Marcelo. Eu acho que esse estilo de jogo que você falou agora com o Marcelo, cara...
Ia ser ótimo.
Meu, eu não vou mentir pra você, o Marcelo também já tá com uma certa idade, se eu não me engano, 33.
Sim.
E assim, eu qualquer clube da Europa, ele joga em qualquer time do mundo.
Sim.
Agora, se eu sou um técnico, assim, se eu sou o Tite da vida, falo assim, vou começar a treinar na seleção brasileira, Marcelo, toma a camisa 10, vai armar a jogada. Meu, o Marcelo de meio campo, eu não vou mentir pra você não, velho, ele ia destruir.
Tem que estar vendo isso aí, né?
Não, eu seria ousado, cara. É ousadia e alegria, esse é meu lema, que caramba, eu sou parte, tá
ligado? Quando eu tiver um time de futebol, você vai ser o técnico, hein?
Aí, ó, tá vendo? Eu já tenho, vida que segue. Então, assim, eu acho que a seleção brasileira teve um pouco de sorte, né? E faltou um pouco de competência também. Passou na sorte?
Pô, tiramos aquela zica de perder pro Paraguai, já são duas Copa América que os caras tiram a gente, velho.
Pra você ver. Fantasma, né? Ele não espantou aquele velho. Fantasma paraguaio.
Agora só falta não é
mais cavalo, é fantasma.
Agora, pra tirar as zicas do Brasil, só falta um gol de falta.
Mas assim, eu acho que o Brasil foi, dentro do contexto do jogo, passou de fase, que era o que mais que era mais importante, né? Vamos ver agora, próximo jogo, logo mais, né? Vai pegar Los Hermanos e ver o que vai dar, cara.
E só uma perguntinha pra gente encerrar esse Papo Brasil, hein? Na sua modesta opinião, hein, Gabriel? Fez falta, Neymar?
Cara, eu não queria falar isso, mas tá fazendo falta.
Você acha mesmo? Puta, cara, eu acho que o Neymar não tá fazendo falta nenhuma.
Eu
inclusive,
acho que tá.
Na minha visão, cara, eu tô vendo que, pra mim, o Brasil tá soltando mais a bola. Entendeu?
Coletivamente, o Brasil é um outro time. Isso daí sem sombra de dúvidas. Porém, um jogo de ontem, um jogo chato, onde tem uma defesa que é consistente, tem um time que, querendo ou não, sabe jogar quando tem um contra-ataque, faltou aquele cara pra ir pra cima. Aquele cara do drible que não teve ontem. O Coutinho não chamou o jogo, não teve drible. Eu senti falta de quem no jogo ali? De um David Neres da vida inspirado, entendeu?
Eu também achei que faltou, o Tite podia ter ousado mais, que nem o Casão falou, né? Ter tirado o Firmino e colocado o David Neres pra fazer tabela
exatamente.
Pro Firmino.
Meu, o Cebolinha, ele vem sendo o diferencial dessa equipe. Só que assim, a gente tem que entender que é um moleque novo, entendeu? Seleção. Então assim, eu acho que querendo ou não, o Neymar tem uma bagagem e assim, é algo que pode-se dizer que tá fazendo falta nesse sentido. Em alguns jogos, não. Eu espero
Na hora do lance individual, daquele drible, eu acho que falta o Neymar, mas acho que nem o Neymar, faz um tempo que o Neymar não tá fazendo isso, né?
Então, exatamente, ó, um cara que, querendo ou não, que tá indo super bem na seleção, que até me surpreendeu não, que em programas anteriores eu cheguei a falar dele, eu acho que você até me questionou também, que é do Willian. O Willian, ele vem fazendo uma bela Copa América.
Fez outro ótimo jogo, quase fez o gol no final do jogo de novo.
Exatamente. O Willian, ele vem fazendo uma boa Copa América. Ah, mas o Willian tá ultrapassado. O Willian só corta, ele corta pro meio e chuta. Mas é gol.
Mas o Cebolinha não tá fazendo isso e não tá sendo ovacionado?
E pra você ver, é um jogador que não ia ser convocado.
Exatamente. Não, foi assim, pra gente morder a língua, caramba.
Eu não, porque eu falei do Willian.
Eu critiquei, eu não vou negar. Eu critiquei, mordi minha língua.
É o estilo de jogo que você precisa ter num time, Fefo. Porque, querendo ou não, beleza, ele tem uma jogada padrão. Só que, às vezes, o time adversário, mesmo sabendo, não tá preparado. Porque joga retranca, exato, marca um pouquinho mais de longe. Ele não marca jogada... Porque, assim, o jogo que a gente viu... Brasil e Paraguai, o Paraguai não tava marcando individual, tava marcando espaço.
Sim.
Essa é a real. Se você for marcar, você pega e vê assim, eu vou marcar um Cebolinha da vida, vou marcar ele individual, no mano a mano. Velho, não marca.
Não vai pra
frente. Não marca, isso não acontece. Não vai. Porque ele sabe que o drible é dele, ele é rápido, ele é veloz, tem habilidade, entendeu? Mas é isso aí, eu acho que assim, o Brasil, eu espero que ganhe logo mais e vamos pra cima. Só queria acrescentar algumas informações do jogo, né? Tivemos 45.495 pagantes, né? Pra você ver, um jogo de semifinal de Copa América.
Cara, essa redução de estádio pra mim é tão sem graça. Eu lembro de estádio com 60, 70 mil pessoas.
Então, velho, pra você ver, ó, 45 mil pessoas, a renda foi 10 milhões.
É uma renda, então, assim, é uma baita renda, né?
Uma baita renda, mas assim, quem tá ganhando com isso tudo
A Comebol, né?
Você sabe quem é que tá ganhando com isso tudo, porque bom, assim...
Vamos seguir aí, vamos pra Venezuela 0, Argentina 2, hein? Não deu pra Vene, hein?
Cara, eu achava que o Dom Soteldo ia destruir o Lionel, eu achava. Realmente eu estava achando que o Soteldo iria destruir a Venezuela, mas não deu, né?
Não deu, né, velho? Eu também achei que nosso mini craque do Keyrison ia conseguir ganhar aí alguma coisa, mas...
É o mini craque do Paulo... Como que é o nome dele?
Ih, cara.
Esqueci agora, velho. Esse jogador do Palmeiras, Mini craque do Paulo Nunes. É, a Venezuela, mas assim, ó, a gente... Eu, particularmente, esse jogo foi um jogo meio mais para lá do que para cá. A Argentina fez o papel da Argentina.
2-0 porque... para a Argentina, gol do Lautaro e do Lo Celso, né? A gente entendeu? Que, de novo, o Messi...
E gols cagados. E eu vou te falar, gols que eu não sei não, viu? Gols aí do Lautaro que...
Você achou que...
Você fala assim... É, tava, foi meio estranho, mas vida que segue. Assim, nada mais fez o seu papel, cara. É Argentina e Venezuela. Tem o fantasma e tudo mais, mas assim, a Argentina fez o papel dela. Ah. O peso... Agora a gente viu que o peso da camisa pesou. O peso da camisa pesou,
não,
entendeu?
Mas é, cara, não... Eu acho completamente inviável ou inimaginável ver, já vi a Venezuela ganhar da Argentina, inclusive ganhar num placar de 3-0, foi o último jogo deles, mas eu não imagino numa competição oficial a Venezuela passando o babão em cima da Argentina. Então, não, isso não deveria acontecer, né? No mundo real...
É, não desmerecendo a equipe da Venezuela, que conseguiu chegar longe até pelo estado crítico que vive o país, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você não pode misturar as coisas, mas querendo ou não, eles sentem toda essa pressão que estão representando um país que não vive um momento bom relacionado à política e tudo mais. Só que assim, foi um jogo, cara, que não fez o que tinha que fazer, né?
Eu vi aqui que o...
Casa, e é isso aí.
O Messi, como não fez nada no jogo, pediu dois pênaltis aqui.
Foi,
um,
pelo
VAR. Um ele reclamou no, que o chute bateu na mão do
zagueiro.
O outro, ele reclamou de outro toque de mão. É, cara, foi. O Messi tem que começar a mostrar quem ele é na seleção da Argentina e parar com essas reclamações aí, cara. Ele é um dos maiores, se não o maior atacante da atualidade, cara. Ele junto com o Cristiano Ronaldo.
É porque assim, a gente pega e... É porque na Argentina é meio complicada a relação Argentina e Messi.
Ele não tem sorte, né?
Não, mas é nem em relação a isso. A gente vê que até nos dias atuais, o grande ídolo deles não é o Messi, é o Maradona.
Sim, pode ser. Sim.
As pessoas até falam brincar, ah, mas Messi, aquilo, mas não adianta. Maradona para eles vai ser o eterno ídolo, Maradona foi melhor que Pelé. E tudo mais. Então, assim, são coisas desse tipo que eles valorizam. E assim, ó, a Argentina, a formação que entrou contra a Venezuela foi uma formação totalmente diferente, né? Foi uma formação que ele entrou com o Di Maria no banco, né? O Di Maria no banco. O Lo Celso também tava no banco.
Cara, eu não sei como ele consegue colocar esses caras no banco. O Di Maria,
eu acho um puta jogador. Sim, mas são jogadores que não estavam conseguindo produzir.
Quando jogam juntos, não vai.
A gente vê que a formação da Argentina foi a seguinte: Armani no gol, Foti, Peneza e Otamendi, e o Tagliafico, né? Laterais, Paredes, aí o Depou, Acuna jogou Acuna, de titular no lugar Acuna. Do Lo Celso. Acuna, sei lá, lá é mano, Lacunha, jogou no lugar do Lo Celso. Então, assim, Messi, Agüero e o Lautaro Martínez. Lembra que eu falei, antes de começar, na gravação da Copa América, eu falei desse menino, desse Lautaro Martínez, que ele foi vendido para a Inter de Milão, e esse moleque jogava no Independiente. Independiente. Esse moleque comia bola lá nesse time. Novo, se eu não me engano, tinha 17 anos, 17 para 18 anos, ele comeu a bola na Libertadores. Comeu a bola. E assim, você vê, é um moleque que é novo, foi o melhor em campo nesse jogo contra a Venezuela, fez o gol, chutou pro gol.
Exatamente.
Foi pra cima, bateu no peito e falou, não, vem comigo, a gente...
Meteu uma bola na trave também.
Meteu uma bola, é personalidade.
Ele foi o protagonista, né? Tudo que o Messi Exatamente. Tinha que ser nesse jogo, ele que foi.
Não adianta. O Messi e seleção argentina pode fazer o que for, pode falar o que for. É capaz ele destruir, sabe quando? Hoje, daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai chegar assim, ah, Brasil, vamos lá, vamos jogar bola. E pra você ver, na Copa de 2014 aqui no Brasil, a Argentina foi finalista, meu.
Pra você
a Argentina
ver.
Foi finalista e todo mundo desacreditava da Argentina. A camisa pesa. Então, assim,
eu acho que pesa.
Mas é complicado. Acho que o time da Venezuela foi um time guerreiro, né? Chegou onde poderia chegar. Acho que não iria mais longe do que isso. E vida que segue. Acho que o foco principal deles não era nem, pode-se dizer, relacionado ao futebol. Mas conseguiram bem, representaram bem a camisa do país deles.
Eu torço para ver uma Argentina melhor, com times que a gente já viu, com jogadores que a gente já viu muito melhores do que tem hoje, né?
Sim.
Então, pro bom do futebol sul-americano, eu torço pra Argentina se acertar aí nessa briga de ego, de estrelas, e voltar a ser um time coletivo, né?
Até porque a gente precisa bater neles com uma seleção boa.
Tem véio. Que dar tapa na cara eu deles não, com a seleção boa.
Exatamente. Não adianta. Eu não quero ganhar da Argentina com esse timinho aí. Não quero. Por favor, né, Brasil? Se não ganhar daqui a pouco, ó, eu não vou nem falar o que eu vou fazer, velho.
Tô cansado de bater na cara do Messi com a seleção, velho. Ele é muito fraco. Não,
muito fraco. Eu sou mais jogar contra Portugal. Bem mais forte. Tá ganhando tudo lá nas competições da Europa. Então vamos lá, né? Eu sou mais do Cristiano Ronaldo. Não queria falar, mas eu sou fã dele.
Eu também. Vou, Cris. Menino lindo, viu?
Menino lindo.
E quem mal nesse jogo aí foram os defensores aí da Venezuela, né? O zagueiro Rincón e o goleiro Farines, que falhou, na minha visão, falhou nos dois lances do gol, né? O cara consegue segurar a bola mesmo. Farines deu aquela carreira e já era, ficou por isso mesmo.
E curtiu com o Guerreiro. Ficou doidão.
Curtiu com o Guerreiro, ficou doidão, né?
Mas a vida que segue, né? São coisas que só o futebol vão proporcionar pra gente.
Exatamente.
Mas é isso aí, ó. Ficou ponto positivo desse jogo, né? A Argentina fez o papel de casa. A Venezuela pode sim, venezuelanos saírem com orgulho. Que eu sei que tem ouvintes venezuelanos. Tenho fé. E podem ter orgulho da seleção de vocês, que mandaram muito bem.
Mandou bem. Pra quem não tinha expectativa nenhuma, mandou muito bem. Bom, mas vamos lá, né? Vamos continuar com o nosso programa. Vamos falar agora de Colômbia e Chile. 0-0 no tempo normal. 5-4 pro Chile nos pênaltis.
Não queria falar não, mas que jogão, hein, cara?
Foi, Gabriel. Eu vou ser honesto, eu não assisti esse jogo. Estou só pelas notícias que o site me traz, velho. Fala um pouco aí desse jogo, então.
Na verdade, assim, cara, eu acho que quem deixou um pouco a desejar foi a Colômbia.
Eu esperava um pouco mais, eu pensei que ia trazer uma dificuldade pro Chile.
Não, então, pelo futebol que veio, que apresentou na fase de grupos, né, o James Rodrigues voando, só que assim, ele não pipocou, velho, ele não pipocou. O moleque joga bola, ele é ao contrário do Messi, né, nos clubes ele não joga quase nada, e na seleção ele come a bola. Só que assim, o time que deixou um pouco a desejar, eu esperava mais da Colômbia, eu esperava aquele time que tava indo pra cima, tava criando, tava fazendo coisas que, tipo, o futebol colombiano sabe fazer. Só que assim, a Colômbia, ela é igual o México. Quando a gente pensa que vai, não vai. Ali sim é um cavalo paraguaio. A gente fala assim, meu, vai acontecer, agora ela vai ser campeã, e não. Quando a gente menos espera... E eu vou te falar, cara, a seleção do Chile, que seleção, hein? A gente acha que, por tudo que acontece, pelos jogadores que tem lá, os jogadores já estão ultrapassados. Meu, você tá doido, velho.
Que é isso? O Chile tem uma baita seleção.
O que joga aquele Alex Sanches, o Vargas, o Vidal, meu Deus do céu, velho.
E o Aranguiz, hein? O Aranguiz que... Teve um gol saiu anulado do
Internacional,
aí.
Saiu do Internacional, metade da torcida pesando na dele, a outra metade falando que não, volta um dia, que não sei o quê. Meu, ele, eu não sei se você sabe, mas ele é o meio-campista com mais assistências a gol. Ele é o líder de assistências na Copa América.
Eu não sabia disso, não.
Líder de assistência na Copa América. E pra você ver, cara, é um cara que... Mas eu vou te falar, a seleção do Chile é muito consistente. Eles sabem jogar bola, velho. Sabem jogar bola. E na última Copa não foram pra Copa, né?
Não foram, né?
E pra você ver, é uma seleção que, meu... apesar das dificuldades, sabe? Atual bicampeã da Copa América.
Exatamente. Os caras não deixaram se abater porque a Colômbia começou num ritmo muito forte, né?
Sim.
Começou com um jogo bem agressivo e o Chile foi no toque de passe, pá, toque pra cá, toque pra lá, dando aquela cadenciada no jogo pra
exatamente ver
onde poderia atacar a Colômbia. E foi exatamente o que fez, né? Nesse lance que eu falei do Aranguiz, o... não vou saber pronunciar o nome dele, né? Eu acho que é Bussujô, mas não tenho certeza.
Bussujô.
Recebeu a bola da esquerda do Sanches, deu uma cruzada, o Ospina meio que se atrapalhou, né? E no rebote o Aranguiz fez o gol, mas o Vara anulou
o
gol aí, né? Teve alguns lances também que... Não sei nem se vale a pena a gente comentar, que foi uma quase briga entre o Mina e o Sanches ali, que o Mina até deu uma ensaiada pra dar uma cabeçada no Sanches.
Mas o que esse Mina também gosta de confusão, hein, meu? Desde a época do Palmeiras, dos clubes da Europa também que ele foi jogar...
Sempre... Mas é um bom jogador, hein?
É um zagueiro que joga em qualquer clube. Porém, quando quer jogar, né? Porque ele tá sendo banco lá do... Ele, na verdade, nem tá jogando no Everton. Ele nem tá jogando.
É uma pena. Eu achei que ele fez uma ótima passagem pelo Palmeiras, né?
Fez, jogou muita bola. Só que assim, não sabe. Tem jogador que não adianta, só consegue jogar em time pequeno. Mas é isso aí, vida que segue. Eu queria falar, Fê, porque eu ia comentar com você das cobranças de pênalti desse jogo, cara. Você tá
fala
louco,
aí, Gabriel, mano. Fala aí.
Meu, foi uma mais linda que a outra. Uma mais perfeita que a outra.
Os caras se prepararam pra isso, né?
Você tá louco. Oh, todas as cobranças do Chile, sem exceção nenhuma, todas, nenhuma era defensável, cara. Sabe quando a bola bate na rede ali, lateralzinha?
Sim.
Ou era ali, ou eles batiam rente o travessão. Era indefensável, indefensável. Eu queria comentar um episódio chato.
Fala aí.
O jogador que errou o pênalti da Colômbia, ele foi ameaçado de morte.
Você viu, cara, os caras querendo, falando pra ele que ele poderia morrer, que nem fizeram com o Escobar lá. É de uma imbecilidade, cara. Isso pro futebol é de uma imbecilidade. Ainda usar o nome de um jogador foi uma tragédia. Assassinaram o cara. Porra. Gente, torcedor do futebol mundial, para de fazer isso, cara. Estraga, mancha o esporte. Manja o torcedor do bem, o torcedor de verdade, cara. É uma pena, né,
Bosta? Mas assim, eu só queria deixar minha insatisfação, né? Porque eu acho que isso não é legal. Eu acho que se ele errou, errar é humano. Alguém ia errar, velho. Tem que sair um ganhador e um perdedor.
Exatamente. Não
é igual o São Paulo. Eu já tô de saco cheio, mas eu sei que toda vez o São Paulo vai ser o perdedor. Entendeu? Então assim, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar chateado? Vou ameaçar os outros? Vou ameaçar pra quê?
Outro caso intrigante, né? Você viu que o jogo começou com 20 minutos de atraso, né?
O bom e velho trânsito de São Paulo.
Ó, São Paulo, você faz eu passar uma vergonha, São Paulo.
A delegação
do Chile ficou presa duas horas no trânsito.
Mas eu vou te falar também, essa Comembol tá de brincadeira, viu?
Ah, cara, é um absurdo isso.
Meu, o jogo foi o quê? Foi na sexta.
Sexta-feira, não. às 8 da noite.
Sexta-feira, né?
Foi às 8?
7h30 era pra ser. 7h30 o jogo. Meu, sexta-feira, 7h30 da noite, velho.
Não,
São Paulo tá travado. É gente querendo ir beber cachaça. É trabalhador voltando do trabalho. É trabalhador indo trabalhando. É pessoal indo pra faculdade, voltando da faculdade. É todo mundo na rua.
Tem que pensar tudo isso, fazer... né?
Pelo amor de Deus, viu? Ó, parabéns, viu, Comembol?
Parabéns, Comebol.
Muito bom. Já acabou já com a Libertadores, agora quer acabar com a Copa América também, viu?
Exatamente. Bom, vamos seguir aí, Gabriel, e vamos para o nosso último jogo aí, que foi...
Decepção. Tô triste, tô chateado.
Uruguai 0, Peru 0, 5x4 pro Peru nos pênaltis, hein?
Que delícia, hein?
Que delícia, hein? O Peru...
Eu tô chateado, não vou mentir pra você não, velho.
O Peru fazendo seus gracejos novamente.
O bom e velho Peru, hein?
Ó, o Uruguai deu uma chacoalhada no Peru. O Peru foi lá e endureceu pra ele, hein?
Rolou. Sensacional o seu comentário. Pra você ver, né? Ó, o jogo que todo mundo já dava com... praticamente.
Ah, cara, eu tava dando 10-0 pro Uruguai.
Eu também, eu tava dando 11.
E olha você como que a vida...
Como que é o futebol, né?
Exatamente, como o futebol é uma caixinha de surpresa, hein? Quem foi o destaque do jogo foi o Galese, que defendeu o pênalti do
Meu
Suárez,
Deus,
velho.
Errou feito um doido contra o Brasil, velho. Sem confiança nenhuma.
E foi lá nesse jogo e teve segurança, pegou... Ah. Ó, eu tô vendo uma foto aqui, cara, vou falar, hein? Que cagada que ele fez de pegar a bola, hein? O bicho tá todo melado porque ele tá de olho fechado.
A bola, na verdade, a bola pegou ele, né?
Ó, a bola na filha
dele. É, ele deu sorte, foi sorte.
Luizito na verdade, bateu quem, errado, né?
Ó, eu teria que fazer esse comentário pela foto que você tá vendo. É, o Peru salvou o Peru, velho.
É, o Peru salvou o Peru, né?
Vida que segue, mas assim, é decepcionante. Decepcionante não, porque é o futebol. É, só que assim, a gente fica chateado porque o Uruguai tava vindo apresentando um futebol bacana de se ver, né?
Sim, um meio campo consistente, um ataque que eu sempre falei. Por mais que eu escuto muita gente em outros programas e podcasts aí falando que o Cavani é um puro elemento de sorte, né? Não é bom jogador. Não, eu já acho muito pelo contrário. Eu acho que ele
quem
é um excelente jogador.
Tecnicamente ele é muito bom, velho.
Ele é um bom jogador,
sim. Ele é um bom finalizador, um bom centroavante.
Exatamente.
E quem fala isso daí, sei lá.
É um idiota. Quem fala assim ao contrário é um idiota. É que nem o Luiz. Espera aí. E o Luizito Soares... O que foi?
Ou tá com nós ou tá com os caras,
velho. Exatamente. E o Luizito, hein, cara, ele já tinha protagonizado no jogo anterior uma cena intrigante, né? Que ele pedindo toque de mão do goleiro dentro da área.
Esse maluco, ele gosta de morder os outros, e pede toque de mão de goleiro, ele é doido.
E agora ele derrou esse pênalti aí, né? Coitado, né? O cara não tá numa boa, não tá de bem com a bola também, né?
É, coisas do futebol, né, velho? É igual a gente fala, um vai ter que ganhar, um vai ter que perder. Igual, a gente pode comparar esse jogo com o jogo do Brasil.
Sim.
E com o jogo da Argentina também, a gente pega e fala assim, meu, o Uruguai já foi campeão, já tem Copa do Mundo... Tem uma camisa de peso, futebol uruguaio e tudo mais. A gente pega e vê assim, beleza. No jogo do Brasil e Paraguai. É, o Brasil não teve competência, porém teve sorte.
Sim.
Argentina e Venezuela. É, a Argentina, ela não teve sorte, mas teve competência. Nesse jogo aqui do Uruguai e Peru, não teve nenhum dos dois. Nem sorte, nem competência.
Foi um joguinho... Muito truncado.
Muito.
O melhor
muito.
Em campo.
O Peru
aqui,
conseguiu.
O melhor em campo, pela análise de alguns sites aí, de algumas pessoas, foi o Bentancur, que é o meio-campo do Uruguai, né? Que mesmo nesse jogo aí que. Como eu falei, truncado, né? Não teve lá o seu brilho. Ele teve uma atuação individual muito boa. É, cara. Puta, é um bom jogador, tá um jogador da Juventus, é um bom jogador, ele destoou bastante do resto do time, só ele, né? Tipo, vamos falar que só ele buscava realmente alguma coisa, enquanto os demais estavam meio que sonolentos, né?
Você viu, cara? Mas é o que a gente sempre tá falando. Eu, particularmente, eu gosto muito do futebol uruguaio, eu sou fã. Mas quando não é pra ser, não adianta.
E o votado pior em campo foi ele, né?
Que a o gente bom e velho Itaipava.
A gente já fala desde a época do São Paulo, né? O Cueva.
O
exatamente.
Ele quer voltar pro tricolor, velho. Mas fazer o quê?
O que o Gareca vê nesse cara pra colocar ele no jogo? Eu juro que eu tento pensar. Ele é ruim. Ele foi ruim no São Paulo. Ele foi ruim no Santos. Ele é ruim na seleção.
Foi ruim na Rússia.
O que o Gareca vê esse cara?
Sabe o que acontece? É. A gente tem que entender o seguinte também. É, na seleção, igual na seleção do Peru, um jogador ali que a gente pega e fala assim, por que que você fala isso? O Farfán. O Farfán, ele não jogou o jogo.
É, ficou de fora, né? Ficou e é um puta jogador.
E pra você ver, cara... É, pra mim, ele e o Guerreiro ali são os melhores tecnicamente daquela seleção.
Sim, o Guerreiro, ele dá uma destoada desse time, né?
Sim, dá uma... E você vê que as coisas são... Meu, são coisas que só o futebol vai proporcionar, então... Só, a Copa boa e velha Copa América, né?
Uma informação aí, Gabriel, para você ver a diferença entre os jogos, né? O Brasil, você falou em 42 mil pessoas. Nesse jogo, teve 18 mil pessoas pagantes e uma renda de 3 milhões.
Aí você pega e vê assim, ó, a gente já falou nos nossos programas de Brasileirão que teve a criação da arquibancada popular pelo clube do pelo Cruzeiro, né? É, o São Paulo também aderiu agora a, essa, a esse formato para, querendo ou não, trazer o público, velho. E eu acho super correto. O porquê não fizeram isso nos jogos desses? A gente pega Arena Fonte Nova em Salvador, 18 mil pagantes, é um absurdo. Total de 21 mil pessoas. 21 mil pessoas é a parte central daquela arena.
Mas o problema aqui tá sendo o valor dos ingressos, né, Gabriel?
Não, é o que eu tô falando. A gente pega e vê assim, cadê o trabalho de inteligência da Conmebol em conjunto com a CBF?
Não existe, nunca. A Conmebol e a CBF, elas não se falam.
Então, é chato porque a gente como torcedor, como amante do futebol, se a gente quiser assistir um jogo desse, a gente não pode. Eu não vou deixar de comprar que seja algo que é mais interessante para levar, para ir assistir um jogo desse, pagar 600 conto. Infelizmente, eu acho que não só eu, mas a maioria das pessoas que amam o futebol não tem condições, não tem condições. Entendeu? E a gente vê que é chato porque futebol hoje em dia é muito mais dinheiro do que amor, né? Mas é isso aí, vida que segue.
Bom, e finalizamos aí os nossos comentários das quartas de finais e vamos falar um pouquinho da semifinal aí, só dar uma explanada nos jogos que vão acontecer, que vai ser Chile e Peru e Brasil e Argentina, hein? Vamos começar com o Brasil e Argentina, hein? O que você espera pra esse jogo aí, Porpetal?
Ah, eu vou mentir pra você não, eu acho que vai ser um jogo feio, mano.
Você, também tô achando, viu, cara? Acho que o Brasil não vai ser essa facilidade toda.
Eu também acho que não, eu acho que vai ser um jogo feio, e se não acabar no 0x0 aí, for pros pênaltis, não tô muito confiante não. A não ser que tenha alguém inspirado, né? Ou do lado do Brasil ou do lado da Argentina, mas isso aí a gente não vai conseguir saber. Mas
você vê como a seleção brasileira já vai nervosa, né? Que você pega aqui, ó, você pega aqui no UOL, por exemplo, Tite esconde seleção e mostra ansiedade para clássico. Não dormi direito, daí ele comenta, não dormi direito. Cara, o Brasil não tinha que passar por esse tipo de situação, de não dormir, disso, de aquilo, daquilo outro. É uma seleção que ela tem que ser temida.
Não, exatamente, até porque o mais novo, né, o integrante mais novo da seleção, que se eu não me engano é o David Neres, né?
Sim.
Que é o mais novo, junto com o Cebolinha.
Quantos anos ele tem? Porque o Gabriel Jesus também tem 22, né?
É, mas eu acho que entre eles três, os mais novos são David Neres e Cebolinha. Só que a gente pega e vê assim, David Neres joga no Ajax, chegou a uma semifinal de Champions League, e o Everton Cebolinha, campeão da Libertadores, e ganhando tudo no Grêmio. Que pressão que esses caras têm que ter? Se os mais novos da seleção já querendo ou não, tem uma experiência no mundo do futebol. O restante é tudo nego velho. É tudo cara que já viveu, que já fez a vida no futebol. Entendeu? São jogadores que, querendo ou não, já tem um certo conceito do que eles querem da vida. Então, sim. Não tem que ter essa pressão. E eu acho que se ele falou isso daí...
E vem pegar uma Argentina já batida, né? Uma Argentina já balançada. Mas
é isso daí,
né?
Isso daí, Fê, é tirando dele da reta.
Eu também acho. É o que eu falei pra você. Pra mim, a Adenor não deveria nem voltar como técnico a hora que acabar. Porque se sendo campeão ou não. Acabou a Copa América, ele tem que virar e falar, gente, pra mim não dá mais, ó. Fiz as escolhas erradas, poderia ter sido melhor. Vamos tentar outro cara aí, porque pra mim tá bem difícil.
Não tem que tentar outro cara, não tem que colocar o Renato Gaúcho lá, velho.
Eu sou a favor do Renato Gaúcho também, eu sou a favor de um técnico que tenha mais conhecimento disso aí, mas pra mim o primeiro nome que vem na cabeça é o Renato Gaúcho, não tem ninguém
melhor do que ele. Ou o Renato Gaúcho ou o Lisca doido, velho.
Eita, essa é a real. Porra, eu queria ver o Lisca, hein?
É, mas é isso aí, velho. A Argentina e Brasil, acho que não vai... Eu espero que não. Eu quero de verdade que seja um jogão, mas não acredito que vai ser. Mas espero que eu esteja enganado, mas...
Ah, cara, é que eu tô na mesma que você, espero que seja um jogão. É um jogo que merece ser um... É um maior clássico... Se não do mundo, é já o maior clássico da América do Sul, se não do mundo, né?
É, eu aposto pra você que é o do mundo. Porém, o momento das duas seleções não colabora.
Não é bom momento, né?
Quanto tempo, ó, já tem o quê? 2002, a última Copa que o Brasil ganhou?
Sim.
E a Argentina, eu nem sei a última Copa que a Argentina ganhou. Então, assim, eu acho que pras duas seleções tem que ganhar, velho, tem que ganhar...
Eu acho que sim, cara, porque se você pegar...
Copa América e voltar a ganhar a Copa do Mundo.
O Brasil tem que ganhar, porque se você pegar nome por nome, posição por posição, é só o Messi, que é o melhor aí, e mesmo assim na Argentina não mostra. Entendeu? Não. O Brasil tem muito mais time, principalmente não, do meio pra trás.
E mesmo assim, se a gente for ver, o Messi e o Felipe Coutinho, a gente pega e olha assim, os dois jogam no mesmo time, no mesmo clube. Posições um pouco diferentes. Mas dá pra se comparar ali, que querendo ou não, é o protagonismo por parte do Brasil ao Felipe Coutinho nesse jogo, por parte da Argentina sempre vai ser o Messi, né?
Exatamente.
Mas é o que a gente fazer. Em relação a Brasil e Argentina, nenhum dos dois vem chamando.
Esse jogo que vai ser no Mineirão, né? Nesta terça-feira, às 21h30, né? E na quarta-feira, dia 3, às 21h30, teremos versus Chile. O Peru, Chile e Peru. Que, cara, se o Peru não tiver o rabo de novo de ganhar, né? O Chile é um time muito à frente do Peru, é um time muito superior.
Por incrível que pareça, eu não... Sei lá, o Chile pra mim hoje é o melhor seleção com o melhor futebol sendo desenvolvido nessa Copa. Da América do Sul. Não é à toa que é o bicampeão da Copa América. E assim, cara, eu vou de Chile. Não tenho por que eu passear.
Eu também vou de Chile, cara. Eu também. Eu acho que vai dar um Chile, uns 2x0, 3x0.
É, mas eu tô com você. Eu vou de 2x0.
É, então. Eu acho que não tem muito. 2x0.
Eu acho que
o Chile nome por nome, a gente falando no nome por nome, o Chile é superior em todas as escalas, todos os nomes, todos os setores.
Não só por isso. O Chile tem jogadores de extrema experiência. O que jogou de bola aquele Arthur Vidal, velho? Contra a Colômbia.
O Arthur Vidal é muito bom. Ele é muito bom.
Você tá louco, velho. Aquele cara ali, ele. E ele é banco no Barcelona, viu? Ele é banco.
É, cara. É uma surpresa.
Pra você ver, ó. Ele é banco no Barcelona, porque assim, pelo estilo de jogo dele, mas, o Alex Sanches também, no Manchester United não joga nada. Na seleção, você tá louco.
Ele destrói, né?
Ídolo, ele também, só é o maior artilheiro da seleção.
Tem outro jogador lá que era do...
O Vargas, né?
O Vargas era do Grêmio, né?
Jogou muita bola, esse maluco. Ele joga muita bola. Por isso que eu tô te falando. Nas cobranças de pênaltis, depois, dá uma, eu até vou te indicar. Quando eu for técnico de futebol, tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aqui? Assiste essas cobranças de pênalti aqui, ó. Eu quero que vocês batam os pênaltis assim, coisa de louco. Coisa de louco. Mas assim, eu tô apostando no Chile, inclusive na final também. Acho que o Chile vai vir com força. E se não conquistar essa...
Se ele não vier com força, o Peru vai vir duro em cima dele, hein?
E aquilo, velho. E é calabresa e frita e óleo e o Luiz gosta.
Bom, é isso aí. Vamos agora... a um novo quadro aí do nosso programa, do nosso podcast, né? Que é o mundo do futebol, com aquelas informações rapidinhas do...
Aquelas basiconas?
Aquelas o quê?
Aquelas informações basiconas?
Basiconas, as basiquinhas, né? E vamos lá, né? Lyon contrata Thiago Mendes por 108 milhões e São Paulo pode faturar 40 mil.
São Paulo, hein?
Dando sorte,
Mais um dinheirinho pro Leco, ó.
Olha, que absurdo isso aí, hein, velho.
Eu vou mentir pra você, não. São Paulo que tá com salários atrasados lá, né? Pelo que saiu na imprensa.
É, um bom dinheiro que entra, se concluir, hein?
Mas é aquilo, né? É aquilo. É São Paulo, né? É São Paulo. É
exatamente.
Difícil. É difícil. Mas, assim, parabéns pro Thiago Mendes, viu? O Thiago Mendes que tá no Lille lá. Fez um belo campeonato francês. Se eu não me engano, na temporada passada, o Lille quase caiu, velho, pra série de acesso, né? No caso, a série B do Campeonato Francês.
Né?
Foi salvo ali por Thiago Mendes e Luiz Araújo. Os dois em São Paulo, que conseguiram ajudar o time a sair daquela zona...
Sair da zona de rebaixamento.
Né? Exatamente. Então, assim, essa contratação, a gente vê que o Lyon é um dos... clubes europeus que a visibilidade são boas, né? O Thiago Mendes saindo para lá, porém alguns outros jogadores já estão saindo também para outros clubes de maior potência mundial. Mas parabéns pro Thiago Mendes aí.
Exatamente. Continuando aqui, Pedro Henrique do Corinthians foi emprestado ao Atlético Paranaense. É um menino novo, né? Tem que mostrar aí o futebol dele, mas eu acho que ele vai se dar bem no Atlético Paranaense, porque se o Corinthians tá liberando ele, velho, significa, com aquela zaga lá, significa que ele deve ter alguma coisa muito ruim, né?
Ah, mas assim, é aquilo. Menino novo, vai pegar rodagem, né? Vai experiência e vai pra um time que vem surpreendendo nos últimos anos, viu?
Exatamente. Com um bom treinador, profissionalizando o time.
Boa estrutura, porque assim, o Atlético Paranaense, se não... é um dos clubes brasileiros onde mais vem investindo na base, tá?
Exato, faz um tempão que eles fazem isso, né?
Faz um tempão, e estão conseguindo... Na verdade, eles estão tendo retorno, né? Estão tendo retorno. E assim, é uma aposta. Eu acho que ele tem de tudo para dar super certo, garoto novo. Então, boa sorte para ele lá no novo clube, né? E ele fez certo. Tem que jogar no Corinthians mesmo, não, tá certinho.
É isso aí, o PAOK da Grécia contrata Douglas, ex-Corinthians, é um bom meio campo, né? Pena que não vingou no Corinthians.
Ah, cara,
O CSA inicia conversa com o Lisca, hein? A gente tá falando do Lisca, o CSA foi atrás dele.
Ah, é Lisca doido!
Tá buscando mais três nomes pro cargo aí, mas o Lisca é o Lisca, né? Ele é a sensação do momento. Vamos ver
eu tava assistindo o Band Sports aqui e fizeram um comentário que eu tenho, na verdade eu super concordo. Eu acho que o planejamento dos clubes brasileiros são tão despreparados, cara. Essa pausa para a Copa América, o técnico do CSA, ele foi demitido porque perdeu pro Sport,
um amistoso.
Em um amistoso, ou seja, eles querem contratar um cara que, querendo ou não, o retorno do Brasileirão é daqui o quê? 13 dias. Eles não contrataram ninguém ainda. Se contratar o Lisca tem, vamos dizer, 10 dias para treinar o time, para tirar o time da lanterna do campeonato, é isso que eles querem?
É praticamente impossível, né?
É complicado, então a gente vê que falta muito ainda para o futebol brasileiro se adequar algumas coisas. Eu sei que é complicado.
A própria realidade, né? Se adequar à própria realidade, né?
Mas assim, é vida que segue. Eu acho que tem coisas que não adianta e só o tempo vai...
Exatamente.
Ou não, né?
Continuando aí, Liverpool tem interesse em repatriar Felipe Coutinho. Acho que vai ser um bom jogador voltando. Ele nunca deveria ter saído. É um jogador que tá voltando aí pro Liverpool, se Deus quiser, e pro bem da própria carreira dele, né?
Pode ser que dê certo, viu? Eu acho que ele não deveria ter saído do Liverpool.
Também
tava muito bem no Liverpool.
E pra finalizar aí, os vazamentos de foto podem isentar Neymar de crime virtual, né? Como não falar de Neymar, né? Mas parece que a gente falou em alguns programas aí, ele mandou benzaço, ele fez um golaço com esse vazamento aí das fotos. Não acabou com a carreira dele, não acabou com a imagem dele. E segue o jogo, né? Já transformaram a vida desse caos aí num Big Brother já. E segue o jogo, né? E é isso aí, Gabriel. Finalizamos o nosso podcast.
Só tem uma última aqui, Fefo. É o Santos. Acerta a contratação do meia Evandro. Tava no,
o Evandro que era do Hull City, né?
Isso. Ele tá chegando aí pra ver se consegue, né, ajudar a equipe do Santos a fazer esse... essa interligação aí, né? E é isso aí, cara.
Eu ainda acho que o Soteldo vai ser o cara do Santos.
Eu também acho. Eu acho que ele tem muita lenha pra queimar ainda.
Exatamente.
É
isso aí.
Eu aposto nele. E a vida que segue, vamos que vamos.
Que o bagulho é muito louco.
E nós é tudo vida louca, né?
Bom, então vamos falar aí das nossas redes sociais, do nosso podcast.
Bom, vai pra cima, Fevo.
Vamos lá, hein, Gabriel? Vou tentar ser bom nisso aí, hein? Luizão me ensinou bastante coisa. Bom, pra quem não sabe, o nosso podcast ele está disponível via web no www.anchor.fm/sofasportclube ou no próprio aplicativo do Anchor. E você que tem um aplicativo pra ouvir sua musiquinha aí no seu celofone aí, você pode encontrar a gente no Spotify, no TuneIn, no Google Podcasts, no Apple, assim como no Breaker. Eu acho que no Deezer, o Deezer não me responde, mas espero que esteja lá. Aí você pode ouvir a gente, só procurar o nosso podcast lá do Sofá Esporte Clube. Nas nossas redes sociais, vocês podem encontrar a gente no Facebook, no www.facebook.com/sofasporte. No Instagram, vocês podem encontrar a gente no instagram.com/sofasportclube ou simplesmente @sofasportclube, assim como no nosso Twitter também, que é o @sofasportclube. Está ativo, não temos muitos seguidores, mas seguimos bastante gente, estamos por dentro das informações. E no YouTube, né? A gente tem o nosso canal no YouTube, você pode encontrar lá o canal do Sofá Esporte Clube. E tem um videozinho lá introdutório aí que a gente colocou só para fazer um teste de viabilidade. E logo, logo vamos começar a sério com o nosso canal. É só seguir a gente e se inscrever no nosso canal aí e curtir as nossas... estão lá os podcasts, daqui a pouco vão estar os vídeos aí nas nossas playlists. É só você se inscrever no nosso canal.
É isso aí, Fê. E aos ouvintes aí, eu espero que fiquem ligados, que vem novidades por aí, tá? Logo menos a gente vai estar fazendo sorteio de uma camisa que vai ser do time. O ganhador vai ganhar uma camisa do Clube do Coração.
Exatamente.
Então, assim, fiquem ligados nas postagens. Ajudem-nos a divulgar mais ainda o Sofá Esporte Clube, que é algo que a gente faz com o maior amor do mundo para vocês, tá? E vamos para cima.
E é isso aí, agora chegamos ao nosso momento Maguila, como diz o Luiz, né? Hora dos beijos, abraços e aperto de mão, né? Pra quem que você manda os seus... Pra quem é o seu momento Maguila aí, Gabriel?
Ah, o momento Maguila é aquilo que a gente não viveu ainda, né?
É zoeira. Você é o poeteiro no lugar do Igor hoje.
O Igor não dá. Eu queria mandar um beijo, um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos... Pra minha tataruga. Pros meus vizinhos também, né? E um beijão naquela que me aguenta, que é o amor da minha vida. Ana,
que delícia, viu?
É a vida que segue. Vamos lá. E você? Pra quem que você manda aquele bom e velho abraço? Porque a pessoa, quando te abraça, abraça o mundo.
Abraça o universo, melhor abraço, né?
Vamos lá.
Beijo, abraço e aperto de mão vai pra minha esposa, que está aqui com a minha filha correndo pra lá e pra cá, que minha filha tá mais louca que o Bozo.
Mais louca que o Batman.
Exatamente. Um beijo pra minha filha e um beijo pra você, ouvinte aí, que fica escutando a gente, que segue a gente nas redes sociais, que o programa está cada vez melhor, ou tentamos deixar cada vez melhor pra você, viu? E é isso aí, Porpeta. Finalizamos finalmente, hein?
Mais um programa finalizado com sucesso. Exatamente. Qualquer coisa, não me ligue. Exatamente. E é isso aí, galera.
Falou, gente. Tchau.
Firmeza, falou.